direto do show rural, direto aqui do estande do BRDE, trazendo para você todas as informações aqui desta feira, a terceira feira maior do mundo e a primeira feira maior aqui da América Latina. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre inovação. Eu converso com a Larissa Desculpa, eu vou pedir a tua ajuda para pronunciar o teu nome.
Tranquilo. É Larissa Schmueller.
Ah, Brent. O Brent é uma certeza. Foi interessante. Larissa é analista de inovação do Espaço Impulso. Bem-vinda à CBN, Larissa.
Muito obrigada.
Larissa, conta para nós um pouquinho o que, que é o Espaço Impulso aqui no Show Rural.
Ótimo. O Espaço Impulso, ele é um hub de inovação e ele é a principal diferença dele, de tudo que está acontecendo essa semana aqui no Show Rural, é que ele é um espaço fixo. Ele fica aqui o ano todo. A gente lançou esse espaço no ano passado e agora estamos completando um ano de existência. E aí, nesse um ano, a gente teve vários eventos, várias conexões de negócios, que esse, inclusive, é nosso propósito. Fazer negócios, fazer inovação e aí a gente trazer as startups para cá, trazer as empresas que elas possam usar esse espaço onde acontece a feira para desenvolver seus negócios e suas tecnologias. Como, por exemplo, a gente tem algumas tecnologias já implantadas aqui no parque que estão sendo demonstradas agora durante a feira. Então, isso é bem bacana e faz com que essa inovação que a gente vê durante essa semana, ela possa ser vista também o ano todo.
Quando você fala em inovações, empresas, startups, que tipo de negócio se faz dentro do Espaço Impulso?
Legal. A gente tem bastante coisa de tecnologia, de inovação. Então, por exemplo, a gente tem startups que vão desde soluções de softwares, né, que vão deixar maior, ter uma gestão mais eficiente, mais controlada, até empresas e startups que trabalham com tecnologias de campo, que vai da avicultura. A gente tem uma startup que trabalha com a parte de manejo do aviário, gestão, aumento de produtividade, e inclusive trabalhando com inteligência artificial para entender, né, o momento certo do tamanho do frango, muita coisa já com alta tecnologia aplicada. E a gente também tem tecnologias de grãos. Por exemplo, a gente está tendo, inclusive, nesse momento, uma palestra sobre a suplementação luminosa. É a gente usar a luz para fazer com que as plantas cresçam mais rápido, que a gente consiga atingir uma terceira safra até em determinados casos, por exemplo, com a soja, e a gente também ter um aumento de produtividade. E isso é muito bacana, a gente vê essas tecnologias, né, sendo validadas e demonstradas aqui no Show Rural.
Quando você fala em tecnologias validadas, eu imagino como se funcionasse como uma incubadora.
Sim, exatamente isso. Nós, como Parque Tecnológico Itaipu, né, o Espaço Impulso ele é formado por três empresas estruturantes, que é o Parque Tecnológico Itaipu, a Cupavel e o ExoHub. Então, cada um de nós tem um pouquinho dessa expertise e o parque já tem a incubadora desde 2006. E aí a gente vem com esse trabalho de pegar essas empresas como incubadora e a gente leva isso, então, a vários momentos. E dentro desse processo de incubação, tem alguns momentos em que as startups, as empresas, elas precisam validar suas POCs, né? Suas provas de conceito. E aí, aqui, a gente tem um principal diferencial quando a gente compara com outros hubs do Brasil, que é esse imenso espaço que acontece o Show Rural, e isso aqui tudo se torna uma fazenda viva durante o restante do ano. A gente tem uma fazenda experimental para que essas tecnologias, né, de incubação sejam validadas.
Então, essas tecnologias não ficam só durante o Show Rural. Elas podem estar aqui o ano todo trabalhando com vocês.
Exatamente.
Como que é essa validação? Quando você fala, eles vêm para validar aquilo que eles estão...
Perfeito. Isso é muito legal, porque quando a gente fala em validação, não é só uma validação técnica. Ou seja, é ir lá no campo, plantar, ver se vai crescer, se está tendo maior produtividade. Mas é também uma validação mercadológica. Ou seja, é a gente olhar para a ponta da cadeia, para quem vai utilizar, para o produtor que está ali no campo. A gente traz esse produtor para cá, mostra a tecnologia para ele e verifica se aquilo faz realmente sentido, se aquilo tem um fit de mercado, né, um encaixe de mercado que aquela empresa está desenvolvendo. Então, a gente faz a validação tanto técnica para ver se está funcionando, se você tem desempenho, se você tem resultados, como também essa parte de mercado, para avaliar se aquilo está tendo encaixe no mercado, se isso é usual, se o mercado vai aceitar e como vai aceitar aquilo, até para a gente entender qual é o valor que aquilo está sendo entregue efetivamente para o mercado, né, para os produtores, para os agricultores.
Larissa, e aquela empresa, aquela ideia, como que elas fazem para chegar até vocês?
Legal, a gente tem vários mecanismos, tá? E aí alguns mecanismos são voltados a eu acabei de ter uma ideia, não sei nem por onde começar. Aí a gente vai para a incubação, o parque tem muito voltado a isso.
É como uma consultoria que vocês fazem, aquela, eu tenho uma ideia, não sei por onde começar, então...
Praticamente isso, e a gente conecta muito assim, a gente vai desde programas que a gente faz com as universidades, então a gente vai nas universidades, o ano passado nós rodamos com mais de 20 universidades um programa chamado PTI Conecta Universidade, onde a gente vai, apresenta para a universidade as possibilidades, para os universitários, né, as possibilidades que eles tem de desenvolver ideias de negócios e como tirar isso do papel, como transformar isso numa startup, como se conectar, inclusive, com os hubs de inovação. E aí, depois dessa fase, onde quando eles já estão com a ideia desenvolvida, aí sim a gente vai trazer eles para cá, porque aí eu vou conseguir colocar eles para já testar, validar suas soluções, quando ela já está um pouco mais, já saiu daquela fase de ideação e já se tornou um protótipo, já se tornou algo que pode ser aplicado em campo. Mas aqui é a fase intermediária entre você sair do papel e entrar no mercado. Isso quando eu falo para startup, mas para grandes empresas, para empresas que já têm tecnologias consolidadas, aqui também pode ser um espaço de demonstração de tecnologia.
É porque a gente fala só do período inicial, quando você está formando a ideia para depois você chegar no mercado, mas o contrário também pode acontecer.
Claro, então assim, a gente tem vários parceiros, por exemplo, durante o ano a gente tem várias demonstrações de voos de drones, a gente traz várias tecnologias diferenciadas, porque a gente ouviu muitos produtores falar assim pra gente, olha, eu não sei se essa tecnologia cabe na minha fazenda, se isso aqui, qual que é a melhor tecnologia, como que eu vou aplicar? E aí nós, como Espaço Impulso, temos esse papel de também abrir as possibilidades para os produtores e demonstrar para eles, olha, você está em dúvida na tecnologia, mas olha, aqui a gente tem várias tecnologias que estão implementadas e elas podem ser aplicadas na tua fazenda. Então, a gente consegue também trazer esse espaço de demonstração durante o ano todo.
Ela tem um tempo para ficar com vocês, essa empresa, ou não?
Não, ele é um período contínuo. A gente tem, né, alguns, os nossos termos de parceria, de contratos, eles são de em torno de um ano, mas a gente trabalha em diversos modelos e aí depende muito do que a empresa está procurando, né? Então, eu quero ter uma conexão de longo prazo e aí esse ponto de conexão é muito legal, porque aqui é onde a gente consegue conectar as empresas às cooperativas, a empresa ao produtor, a empresa à universidade. Então, a gente, assim, quando a gente olha, assim, o papel fundamental do Espaço Impulso é fazer conexões.
Quando você fala para mim, a empresa e a universidade, são muitos talentos que são buscados dentro dessa universidade e que tem dado resultado para vocês ali?
Sim, a gente fala que um dos maiores valores que a gente precisa agregar dentro da inovação é o capital intelectual, são as pessoas, né? Então, a gente busca na universidade trazer para cá. E aí, a gente está fazendo trabalhos muito legais que a gente vai desde o capital intelectual lá da graduação, então, os alunos de zootecnia, de agronomia, que vêm para cá e entendem e desenvolvem seus projetos, mas também a parte de mestrado, doutorados. Então, a gente aproxima a universidade ao campo, ao produtor e às empresas para que isso seja desenvolvido. Então, isso é bem bacana e a gente já tem vários resultados legais de empresas que já saíram desses programas, dessas ideações que a gente trabalhou junto com as universidades.
Eu ia perguntar para você também com relação a quantas empresas já passaram pelo PTI e quantas ainda continuam ali?
Nossa, a gente tem um número bem grande. A gente, inclusive, de 2019 para cá, nós tivemos um crescimento bem expressivo das startups. Nós começamos em 2019, se eu não me engano, foram 18 startups, e a gente está terminando, terminamos 2022 com 68 startups. Então, assim, é um número bem expressivo de crescimento. E aqui no Espaço Impulso, a gente tem... São 13 empresas que estão com a gente no relacionamento, no parceiro de inovação, e mais várias instituições que estão conectadas com a gente para as parcerias de inovação. Inclusive, o BRDE é um dos nossos parceiros, em que tá, a gente já firmou a parceria com eles no ano passado, e essa semana, amanhã, inclusive, vai ter uma palestra do BRDE dentro da programação que a gente tem no Espaço Impulso.
Ah, no Show Rural vocês têm uma vasta programação também, para quem quiser participar, até os curiosos, né, querem saber um pouquinho mais, eu tenho uma ideia, eu tenho uma empresa, eu quero começar, não sei por onde, vocês têm toda essa programação.
Sim, nós temos uma programação muito bacana, e cada um dos dias aqui da feira, a gente está com uma temática específica. Hoje a temática foi de ecossistema, então a gente trouxe parceiros para falar das oportunidades que tem em toda a nossa região. Por exemplo, hoje no início da tarde, a gente trouxe o pessoal do Cientec, junto com o pessoal da Larco, a Frimeza, para a gente falar sobre as oportunidades que acontecem além aqui do Espaço Impulso e lá do Parque Tecnológico Itaipu. E aí amanhã a gente vai ter uma programação incrível, porque a gente vai falar de investimentos. Então a gente vai ter desde Venture Builder, que é o investimento de esforço nas startups para se desenvolver. A gente vai lançar uma Venture Builder, inclusive em primeira mão aqui para esse lançamento que vai acontecer na quarta-feira à noite.
Só explica um pouquinho o que é isso, para o ouvinte entender o que é.
Ótimo. A Venture Builder, basicamente a gente tem alguns tipos de investimento nas startups, e no Venture Capital, a gente vai fazer o investimento de recursos, de dinheiro. Acontece tipo o Shark Tank, sabe? Então, é mais ou menos isso. Já numa Venture Builder, a gente entra junto com a startup e a gente vai investir esforço nelas. Então, a gente vai trabalhar junto com a startup para ela ganhar tração no mercado e crescer exponencialmente.
Quando você fala ganhar tração, isso você tem o marketing dela. Só me corrija se eu estiver errado.
Exatamente.
O marketing, a questão da venda também, a gente fala marketing e venda todas juntas. E todo esse esforço, como você falou, né? De fazer essa empresa aparecer.
Isso. E aí, basicamente, assim, a gente faz muita... A gente abre as portas. Porque imagina que você é uma empresa ainda pequena, que está ali tentando crescer, ou até já tem um certo tamanho, mas você quer tracionar, você quer crescer no mercado. Você fazer isso sozinho, você até pode conseguir, mas isso pode levar mais tempo. Quando você está dentro de uma Venture Builder, você consegue fazer isso muito mais rápido, porque você tem parceiros que já estão no mercado e que querem fazer esse crescimento junto com você. Então, você amplifica e potencializa o teu crescimento de mercado. Então, esse é o intuito do que a gente está fazendo.
Quando você fala dessas empresas, tem algumas que já vêm há anos, parece que não conseguiram sair, mas vieram para cá, deu essa... impacto.
Sim, isso é bem... acontece bastante. A gente vê que tem empresas que estão num crescimento, né, que vai de grão em grão, que vai crescendo aos pouquinhos. É muito legal. Por exemplo, a gente tem uma startup que está incubada, né, dentro do Parque Tecnológico Itaipu e também aqui no Espaço Impulso, que é de GPS agrícolas. Eles fazem uma atualização tecnológica dos tratores. Então, você consegue pegar um trator, às vezes, da década de 70 e você coloca com GPS, você consegue operar esse trator com uma tecnologia já de ponta. Então, isso é muito bacana e traz uma democratização da tecnologia para pequenos produtores também. E essa foi uma startup que começou a se desenvolver, e aí, quando veio para cá, a nossa parceria, inclusive com a Copavel, trouxe uma notoriedade muito grande e fez com que eles conseguissem chegar aos produtores de uma forma muito mais efetiva e conseguir divulgar e dar escala realmente ao negócio de uma forma bem bacana.
Engraçado que você falou agora sobre a questão de uma tecnologia como algo que foi tecnologia lá atrás, né? A tecnologia, ela vence, ela tem prazo de validade. E tudo isso tem uma renovação.
Sim, isso é muito legal, sabe? A gente vê uma movimentação de não simplesmente olhar e falar assim, ah, esse trator aqui, ele é mais antigo, a gente simplesmente vai deixar ele de lado.
Descartar.
Não, muito pelo contrário. A gente trabalha muito, né, no processo de valorização dessas tecnologias que já foram úteis e a gente trabalhar isso também com uma forma de deixar mais acessível. Isso é uma coisa curiosa. A gente fez um trabalho no ano passado com alguns produtores e a gente perguntava, quando a gente fala inovação e tecnologia, o que vem na tua mente? E muitas vezes eles falavam, ah, é muito caro. Isso não é para mim, talvez não se aplica. E aí a gente começou a trabalhar isso com as empresas e com os produtores de mostrar que não, que tem muita tecnologia também de forma acessível e que também pode ser para qualquer tamanho de produtor. Claro que a gente vai ter tecnologias muito grandes, mas ao mesmo tempo a gente também tem tecnologias para esses produtores.
Você falando isso sobre os drones, pelo que a gente percebe aqui no Show Rural, é o que tem assim chamado muita atenção, né? Porque nós temos grandes tratores fazendo trabalho em grandes áreas, mas em pequenas áreas também os drones podem fazer trabalhos parecidos. E isso dentro do impulso também está agregado.
Sim, e a gente agrega isso tanto por meio dos centros de competência do Parque Tecnológico Itaipu. Então, a gente consegue trazer algumas tecnologias que a gente desenvolve lá dentro, que foram desenvolvidas para vários projetos que a gente tem lá. Hoje, a gente consegue trazer para cá também. E, ao mesmo tempo, empresas já consolidadas no mercado que usam esse espaço para capacitações, para demonstração. E aí a gente faz essa, o que a gente chamou, né, de democratização da tecnologia aqui junto com essa questão dos drones, demonstrando e também estudando, junto com o produtor, o que vai ser a melhor aplicação, como que isso vai se aplicar de uma forma mais efetiva.
Larissa, fala um pouquinho para nós também sobre a programação desta semana, o que vocês têm dia a dia.
Bom, amanhã a gente vai ter essa programação sobre investimentos, em que a gente vai ter desde essa parte de apresentação, né, de fundos de investimento, de venture builders, e no período da tarde a gente vai ter um painel de discussão bem bacana. A gente vai estar junto com a Plug and Play, que é um dos nossos principais parceiros e que veio trazendo essa parte desse painel especificamente. Eles vão conduzir o painel. A gente vai ter a Cargill falando sobre como eles, como corporação, também estão inovando dentro da empresa. A gente tem a TM3, que é um fundo de investimentos, que também vai estar dando um pouco dessa visão de como que eles estão fazendo isso, como eles já fizeram isso também e quais são as visões de futuro que eles têm para essa parte de investimentos. Então, vai ser bem bacana, além de todos os dias a gente ter apresentações das startups, dessas inovações. Na quarta-feira, a gente também vai ter uma programação bem legal, em que a gente está, não sei se vocês sabem, mas a gente está com 5G da Claro aqui dentro do parque do Show Rural. A gente conseguiu trazer esse ano. E na quarta-feira a gente vai fazer uma discussão sobre como que a conectividade está influenciando no campo. A conectividade ou a falta dela, muitas vezes também, né?
Eu quero a tua opinião sobre isso também, Larissa. Como que você vê essa questão?
Eu acho que a gente está num trabalho muito grande para impulsionar e para acelerar o processo de disseminação do 5G no restante do Brasil. Hoje a gente sabe que pelo leilão, né, do 5G, cidades com menos de 200 mil habitantes ou menos de 100 mil habitantes, pelo leilão, obrigatoriamente, o 5G pode chegar nessas localidades a partir de 2029. Isso é muito distante. Então, nós temos o papel de impulsionar e acelerar esse processo, fazer com que isso venha para o interior do Brasil de uma forma mais rápida. Mas não quer dizer que o 5G vai resolver todos os nossos problemas. Uhum. Mas sim que, quando a gente traz essa tecnologia de ponta, a gente consegue também impulsionar as outras tecnologias, como 4G, 3G, que muitas vezes o campo já atende muito bem o campo. Então, o papel, né, dessas discussões não é só trazer a tecnologia, mas é também trazer essa discussão sobre como que isso vai impactar no nosso dia a dia e ver como as tecnologias que já estão hoje, né, a gente tem vários tratores autônomos, tem vários equipamentos que necessitam dessa conectividade para você poder aplicar. Então, o nosso objetivo, né, é trazer essa discussão à tona e ver formas que a gente consiga viabilizar isso mais rápido. Tanto que na quarta-feira a gente vai ter um painel no período da tarde, onde a gente vai ter a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, eles vão estar junto nessa discussão, o pessoal da Embrapa vai estar junto, aí a própria Claro, que é quem trouxe a conectividade do 5G para cá, nós vamos ter inclusive uma empresa ADS Drones, que aí vai trazer o olhar da utilização da tecnologia. Então vai ser um painel muito rico, em que aí a gente vai ter o pessoal da Nokia também, então um pessoal de muito peso discutindo aqui, para falar um pouquinho como que cada uma dessas partes, cada uma dessas instituições visualiza o mercado e também quais são as visões de futuro que tem para essa conectividade.
Então, a programação está bem recheada.
Tá muito recheada. Então, a gente tem ainda na quinta-feira falando sobre globalização. Então, a gente tem um parceiro que é a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que vai trazer um pouco sobre as questões de internacionalização. O que o mercado, por exemplo, dos países árabes vê no Brasil? Quais são as tendências que os países europeus estão vendo na gente? O que a gente vai ter que trabalhar para atender esses mercados internacionais? E aí vem muito na discussão, né, que a gente fala bastante, muita gente fala, né, o Brasil é o celeiro do mundo, e a gente comenta assim que a gente tem que deixar de ser o celeiro, a gente tem que parar de só exportar commodities. Claro que isso é muito importante, muito relevante, mas a gente precisa começar a exportar cada vez mais produtos processados e com maior valor agregado. Então, para isso, a gente traz essa discussão da internacionalização na quinta-feira, globalização, a gente vai discutir logística, a gente vai discutir essa parte de como que os mercados internacionais estão vendo o Brasil, vai ser também bem bacana. E aí, para fechar isso tudo, na sexta-feira, a gente vai ter uma reunião aberta do Iguaçu Valley, que é o nosso ecossistema de inovação regional, que é premiado, inclusive. E aí a gente vai ter lá no Espaço Impulso a reunião que acontece para a gente falar um pouquinho de toda a inovação que acontece no Oeste inteiro.
O grande evento vai ser em Foz do Iguaçu nos dias 14 e 15 do Iguaçu Vale.
Isso, vai ter o Summit lá, se eu não me engano, em junho, que vai acontecer o Summit do Iguaçu Vale, que vai ser bem bacana.
E aqui vocês têm, então, é um pedacinho do que vai acontecer lá em Foz do Iguaçu.
Isso, é quase que um esquenta pra lá. E vai precisar, né? Porque vai estar bem frio nessa época. Mas vai ser bem bacana.
Larissa, eu queria que você falasse que as pessoas que têm o interesse de conhecer um pouquinho mais, como que elas fazem para entrar em contato com vocês, não só durante o show rural, mas depois também?
Perfeito. A gente tem, a gente está, né, fisicamente aqui no Espaço Impulso durante o ano todo. Tem uma equipe preparada para atender todos que queiram vir aqui visitar o parque, não só aqui em Cascavel, mas como também lá em Foz do Iguaçu, visitar a toda a infraestrutura de laboratórios, de desenvolvimento de tecnologias que a gente tem lá. E, ao mesmo tempo, a gente está nas redes sociais, a gente está no Instagram, no YouTube, a gente tem o site também, que aí pode acessar todas as informações e vai ter bastante coisa para entender lá. Então, é @espaçoimpulso e vai ter muita informação, inclusive toda a programação que a gente está tendo essa semana está sendo transmitida no YouTube do PTI.
Tá. Então, para quem quiser mais conhecimento, pode acompanhar vocês aí no YouTube e ter esse conhecimento também.
Exatamente. Quem, às vezes, por algum motivo não pôde estar na feira, às vezes, num dia específico não vai estar aqui, no YouTube está toda a programação sendo transmitida por lá.
Larissa, o que você falaria para essas pessoas que estão à procura, né, de mostrar essa inovação toda? Está ali guardada na caixinha, no papel, ou no e-mail, não sei. Cada um tem um jeito de guardar diferente para vir para cá.
Olha, aqui é um espaço em que a gente está muito aberto a olhar, entender, a gente brinca, né, que a gente dá pitaco nas coisas, a gente vai falar sobre como que você pode tirar essa ideia do papel, e a gente tem uma equipe de muitos especialistas para isso. A gente tem uma equipe muito completa, que vai desde analistas de negócio da incubadora, que vão falar sobre desde o processo básico de estruturação da empresa, como acelerar o seu negócio, tracionar, escalar ele, até ao conhecimento técnico. Então, né, a gente tem aqui técnicos da Copavel que vão estar olhando para o negócio também, que é muito legal. E, ao mesmo tempo, a gente tem todo esse espaço de teste, de validação, que está disponível o ano todo.
Larissa, vou agradecer a sua presença aqui na CBN. Durante a semana, a gente ainda vai conversar um pouco mais, trazendo mais informações.
Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui.
Agora são 4 horas. Antes de chegar o repórter CBN, a gente vai encerrando por aqui. deixando você sempre bem informado aqui na CBN Cascavel. Nós que estamos aqui no estúdio do BRDE, trazendo todas as informações do Show Rural. Nós trouxemos agora do Espaço Impulso, que tem movimentado bastante aqui o Parque Tecnológico. E como a Larissa falou, não é só no tempo do Show Rural, é durante o ano todo que você pode vir procurar tirar tirar suas dúvidas. Você que tem uma ideia e quer transformar num negócio, você que já tem um negócio e quer fazer isso crescer, tudo isso você pode conhecer aqui, você que tem algo no agronegócio. Bom, agora são 4 horas e...